tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Três em um.
Três em um.
Três olhares sobre política, cultura, economia e comportamento.
É enxergar um pouco do outro lado.
Claro, não é por má vontade, não é por nada. É por constatação.
Deveria administrar melhor a sua língua.
Um programa de notícias e discussão. Três em um. De segunda a sexta, às 17h.
Esta é a Jovem Pan News. Jovem Pan News.
Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Barça.
Olá, meus amigos. 10 de dezembro de 2019. Hoje é terça-feira. Está no ar o Camisa 10 para você que nos acompanha pela Jovem Pan, no AM 620, na rede Jovem Pan News, no YouTube Jovem Pan Esportes. Você pode participar com a gente também aí no nosso canal, deixando o seu nome, a sua mensagem, a sua participação no nosso chat. Rafael Tebas. E aí, Tebas?
E aí,
cabelo
Gabriel?
Meio despenteado, despojado hoje.
É, terça-feira, né, Gabriel Dias?
Ousadia e alegria.
Faz,
né,
parte do meu estilo. Boa tarde, ouvinte da Pan aqui no Camisa 10. Realmente, fim de ano, chegou o dezembro, acabou o Campeonato Brasileiro, mas agora é hora de contratações, não é mesmo, Bruno Prado? Boa tarde, Bruno.
Olá, boa tarde, Tebas, Gabriel, boa tarde a todos. É, começa, né, esse mercado, muitas especulações, né, se você fizer uma anotação aí na sua casa, né, de todas as especulações que você vai ouvir neste mês e no próximo mês, e confirmar quantas bateram ou não, você vai se assustar. A maioria não vai bater.
Nós deveríamos preparar já, aproveitar todas as especulações para, em março, mais ou menos, a gente fazer um programa especial. As especulações que não deram certo no futebol.
É verdade, né? Sempre acontece isso. É inacreditável, né? Quando você abre o jornal ou acompanha alguma coisa, ah, fulano de tal tá fechado com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Santos, mas muitas vezes não acontece.
Mas
sabe,
né, por que isso cria expectativa? Porque a gente tem muita visão, não só no futebol, mas em outras áreas, mas a gente tá aqui falando de futebol, de que vai surgir um salvador da pátria, né? De que vai chegar um cara e esse cara vai mudar tudo, esse cara vai transformar o time em campeão, esse cara vai revolucionar. Então, assim, a gente não tem muito a visão coletiva, né? Que um time vai funcionar se tiver bem administrado, se pagar salário em dia, se tiver um bom conjunto, se tiver ideias claras. Mas não, a gente procura o herói. Não, o time tá mal, mas esse cara chegou, a partir de agora tudo muda, né? Isso não existe, né? Então, por isso que esse mercado de transferência gera muita fantasia na cabeça do torcedor. Ele fica esperando o cara que vai salvar o time dele, né? Isso não é uma coisa muito real.
E um dos principais assuntos dessa janela, certamente, né, nesse momento, inclusive uma grande novela, é Sampaoli. Fica Sampaoli, fica no Brasil, pode ir pro Palmeiras, pode ficar no Santos ou até mesmo ir pra Argentina, Gabriel Dias.
É, e ontem nós também tivemos o prêmio do Brasileirão, a CBF elegeu aí a sua seleção do Campeonato Nacional 2019 e o Flamengo foi praticamente aí o protagonista, né? O goleiro Diego Alves acabou não sendo eleito pela CBF, foi o Santos. O Atlético Paranaense, que também teve ali seu certo protagonismo, né? Teve o Santos, o goleiro, o Bruno Guimarães, que estava também figurando ali no meio de campo, mas de resto foi a seleção do Flamengo no campeonato, viu, Bruno Prado?
É, e é normal, né? O Flamengo teve um domínio muito grande do campeonato, ganhou com muita sobra, com muito destaque, ele foi bem superior a todos os seus adversários, então essas premiações de final de campeonato serão todas dominadas pelo Flamengo, ainda mais quando você tem voto popular envolvido aí, fica ainda maior, né? Já é uma torcida muito grande, está empolgada e com toda a razão está empolgada, então o Flamengo vai dominar todas essas premiações. Flamengo que ainda jogará esse ano o Mundial de Clubes, né? Ainda temos um time brasileiro em atividade esse ano, que é o Flamengo. Vai jogar lá no Catar o Campeonato Mundial de Clubes.
E torceremos muito para o Flamengo, Gabriel
Vamos
Dias.
Vamos pro intervalo, Tebas?
Vamos nessa.
De volta o Camisa 10 aqui na Jovem Pan. E agora para falar do Santos, Professor Sampaoli ainda não se definiu, né, Diogo Mesquita? Tá difícil a coisa, não sabe se fica, se sai. E os garotos da árvore fazendo...
Fica, Sampaoli.
Ah, que coisa
fica.
Bizarra. E os garotos da árvore fazendo pressão, né, pro professor Sampaoli. Calma, que se ele sair, ele vem pro Palmeiras, que é mais perto.
Ah, aqui. Aí tudo bem, aí tudo fica bem. Até pertinho dele, boa.
E aí, Mesquita, tudo bem, Diogo?
Tudo bem, Gabriel, é isso aí. Olha, o brasileiro terminou, mas o Santos continua vivendo um clima de decisão nessa segunda-feira. O presidente José Carlos Pérez e o Jorge Sampaoli, técnico do Santos, se reuniram para uma conversa sobre o futuro do treinador. O Santos tenta aí uma última cartada para manter o Jorge Sampaoli, enquanto o treinador não se decide. A concorrência vai crescendo os olhos. O Palmeiras é o principal interessado aí na contratação do Jorge Sampaoli. No encontro, o Sampaoli, isso informações não oficiais, ainda não confirmadas, o Sampaoli teria feito pedidos para se manter no Santos. O principal deles seria uma verba bastante alta aí para contratações no ano que vem, algo em torno de 100 milhões de reais. Lembrando que o dinheiro não é muito longe do que foi investido esse ano em contratações. O Peixe investiu algo em torno dos 80 milhões com contratações. Veio no meio desse bolo, vieram alguns jogadores questionáveis, como o caso do Cueva, contratado por algo em torno de 30 milhões de reais, portanto, 100 milhões de reais. Aí o José Carlos Pérez vai tentar falar com o Conselho Deliberativo do Santos para tentar suprir algumas dessas demandas do Jorge Sampaoli. O técnico argentino também teria feito uma outra exigência, que seria o fim dos jogos no Pacaembu. Acabou a reunião por volta do meio-dia e meia. Nenhum das duas partes se pronunciaram, falaram com a imprensa. O Sampaoli saiu com muitos pedidos de fica, Sampaoli. Vamos ver essa imagem.
Fica, Sampaoli.
Aí o Sampaoli, ele saiu pelo portão da frente, o José Carlos Pérez saiu pela uma porta alternativa, pelo portão de trás do CT Rei Pelé, e também não se pronunciou com a imprensa. E olha, além do Jorge Sampaoli, o Gustavo Henrique já anunciou que também não renova com o Santos. Portugal deve ser o destino do zagueiro. O atacante paraguaio Derlis Gonzalez deve jogar no seu país, vai defender alguma equipe de lá. Além dele, o Lucas Veríssimo, o zagueiro do Santos, que vem muito bem, pode ser vendido para o Santos fazer caixa. Então não é só Jorge Sampaoli, o Santos pode ter uma debandada para a temporada do ano que vem, Gabriel.
Valeu, Diogo, muito obrigado. Tá feia coisa, hein?
É verdade, tá feia coisa no Santos. O Bruno Prado, né? Agora sem brincadeira. Alguns santistas tão bravos, né? Ah, como pode o Sampaoli pedir 100 milhões de reais? Que absurdo. Mas faz parte do mercado, né? Lei da oferta e da procura, né, Bruno?
Sim, e assim, nessas negociações, dificilmente eu considero uma atitude de um atleta ou de um treinador que está no mercado antiética. Porque é uma negociação. O treinador, eu quero que, pra ficar aqui, eu quero um investimento de 100 milhões de reais. Tá bom, você pode achar, o clube pode achar, não tem a menor condição de investir 100 milhões. Então, ok, já que não é assim, eu vou embora. É profissional. Aí tem multa, pago a multa. Não tem multa, tô livre. É tudo contrato, é profissional, né? Às vezes as pessoas fantasiam muito, né? Que o cara, ele está identificado, ele está feliz. Se coloque na situação, no seu trabalho, na sua empresa. Você está numa empresa, você tem uma proposta melhor, você vai negociar. Você vai conversar com a empresa que você está trabalhando, vai conversar com a outra, vai tentar chegar numa situação boa para você. É normal, é profissional, é um mundo profissional. Isso não quer dizer que o cara, quando estiver trabalhando num clube, ele não vá trabalhar com toda a dedicação. O Sampaoli, quando esteve no Santos, e talvez ainda permaneça, ele ainda é o técnico do Santos, ele trabalhou com a maior dedicação possível. Isso não quer dizer que ele ame o Santos, não, que ele é um profissional. E se ele trabalhar no Palmeiras, ele vai trabalhar com a maior dedicação possível. Então é isso, são profissionais. O torcedor, ele tem o sentimento. O profissional, ele tá trabalhando. E o fato dele ser um profissional, de não ser um cara com sentimento pelo clube, não quer dizer que ele vai trabalhar mal. Ele vai trabalhar bem, porque é o trabalho dele, afinal.
E ainda me parece que ele quer ficar em Santos, né? Porque se não quisesse, essa negociação não seria estendida por tantos dias aí, com apelos de torcedores na porta do CT. Ontem os meninos da Árvore foram na casa do Sampaoli, né? Na frente do prédio do Sampaoli. O Sampaoli desceu, abraçou todos. Então, me parece claro, né, Bruno, que o Sampaoli, como opção número um, tem o Santos. Ele vai fazer umas exigências, evidentemente que provavelmente chegarão ali a um consenso, talvez não seja tanto dinheiro assim, não seja 100 milhões, né? Talvez abaixe um pouco, mas me parece que a preferência número um do Sampaoli é ficar em Santos, é ficar lá no clube que ele conquistou e outra, né? Ele vai ter muito menos trabalho do que ir para um Palmeiras, por exemplo. A pressão no Palmeiras é muito maior que a pressão do Santos, por exemplo, né?
É, ele vai levar em conta várias coisas. Quando é isso, você recebe uma proposta, você avalia. O que tem de bom aqui onde estou, o que tem de ruim? Aí no clube ou na empresa que está fazendo a proposta. O que eu vou ter de bom lá que eu não tenho aqui? O que vai ter de ruim lá que aqui eu tenho de bom? É, ele vai pesar e vai ver o que é melhor para ele.
Vamos então ao Rio de Janeiro, Gabriel Dias. Vamos. Rodrigo Viga vem aí com as informações dos clubes do Rio de Janeiro. Flamengo tem Mundial pela frente. Fala, Viga!
Boa tarde para vocês, hein? Boa tarde para o ouvinte internauta da Jovem Pan. PP, barriga de cemitério, teste, tente, correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, menino da varinha, colecionador de vovó, o homem da Coreia. Ouvintes internautas da Jovem Pan, teve a festa de premiação do futebol brasileiro, alguns exageros, né? Felipe Luiz, com todo respeito, ainda não está na vibe, não está na toada, na batida do restante do time do Flamengo. Portanto, colocá-lo numa seleção, eu particularmente achei um excesso. Assim como o Pablo Mari. Ah, é bom zagueiro? É, sim. É um bom zagueiro, porém há outros melhores. Acho que o do Palmeiras, o gringo do Palmeiras é melhor, o próprio Vitor Cuesta do Internacional de Porto Alegre e a dupla de zaga da equipe do Santos, vice-campeão brasileiro. Agora o Flamengo foca na viagem que fará no final de semana para o Mundial de Clubes e também na renovação de contratos dos atletas que brilharam, que estão na seleção do time, e é claro, vai tentar segurar Bruno Henrique, Gabigol e Jorge Jesus. Tem gente especulando que o JJ, o Portuga, estaria nos planos do Real Madrid. O Gabigol, tudo depende da Internacional de Milão, mas o Flamengo acha que fez uma oferta interessante para os italianos e para o próprio atleta. E o Bruno Henrique, rapaz, se os chineses chegarem, não tem para ninguém, é uma decisão do jogador que está na seleção brasileira. Tanto que Pedro, Diego Costa são nomes certamente focados, certamente especulados e falados na realidade do Flamengo. No Vasco da Gama, no arquirrival, o programa sócio-torcedor continua crescendo, já são quase 170 mil e agora o objetivo é a renovação de contrato do técnico Vanderlei Luxemburgo, que quer um aumento, ganha cerca de 300 mil reais e principalmente contratação de reforços para o ano de 2020. Botafogo e Fluminense resolveram pagarem nos últimos dias, assim como fez também o Vasco da Gama, salários atrasados, mas ainda tem pendências com seus profissionais. Fluminense, com muitos contratos vencendo agora na virada de 2019 e 2020, enquanto que o Botafogo decidiu manter o técnico Alberto Valente, porque se mandasse ele embora, teria que pagar uma multa de R$1 milhão. Valeu, rapaziada.
Valeu, Viga. Meio-dia 16, o Pedro Marques está aqui com a gente, porque no Palmeiras tem jogador falando, não é mesmo, Pedro? Boa tarde.
Muito boa tarde, Gabriel Dias, Bruno Prado, Rafael Teba, jogador se despedindo do Palmeiras. O ídolo do clube, Fernando Praz, nesse instante, está concedendo a sua entrevista de despedida na Academia de Futebol. Vamos para a Academia ouvir parada, Fernando Praz.
Em um momento ruim. Então, aquele momento foi o mais difícil, tanto pelo momento do clube, como a dificuldade que eu tinha para poder treinar e para poder jogar, né?
Bom, Leandro. Praz falando quando, da sua chegada ao clube em janeiro de 2013, na Série B do Campeonato Brasileiro.
Ele, não é o seu caso, mas ele falou que o Palmeiras foi o clube mais intenso que ele passou, né? 8 ou 80. E você é o símbolo, né, dessa oscilação. Começou, como o Edu falou, lá embaixo, depois cresceu com o time. O que você leva de toda essa intensidade de o que você viveu aqui?
Aqui não tem meio termo, né? E nesses anos ficou provado isso, né? E como falou, eu tenho as oscilações dentro do período, né? De vitórias, derrotas, de comemoração, de cobrança. E eu posso dizer também que eu vivi o 8 ou 80 em relação à estruturação do clube, né? Eu peguei o clube numa situação estrutural, financeira, ruim, e saio agora e peguei também o clube numa situação muito boa, né? Mas realmente eu acho que quando se mexe com paixão, né? E o Palmeiras é um clube de italianos, né? É um sangue bem quente, então eu acho que a gente vive muito disso aqui, mas te falar, eu prefiro viver intensamente assim do que numa situação de calmaria, de tranquilidade, que não tem essa paixão e essa energia que tem aqui dentro.
Falando um pouco da sua saída, não foi da forma como você esperava, e eu queria te perguntar o seguinte: o Palmeiras se contabilizou nos últimos anos por ser um clube que contrata demais, e a gente sabe todas as expectativas que geram cada contratação. Você entende que durante esse tempo os que ficavam aqui, os que ficaram, entre aspas, menos valorizados do que os que chegavam ou não?
Ah, cara, eu acho que sempre brinque santo de casa não faz milagre, né? O gramado do vizinho é sempre mais verde. Até porque para tu trazer alguém, para tirar alguém de uma situação, tu tem que fazer um esforço maior, né? Do que para manter aqui. Porque os que estavam aqui não queriam sair do Palmeiras, ninguém queria sair do Palmeiras, né? Então, até em relação à base também, né? Em certo momento, claro que o Palmeiras passou por uma reestruturação da base, hoje a base do Palmeiras é mais vitoriosa do Brasil, né? E naturalmente os meninos, como já estão aí falando, vão ser mais aproveitados, né? E eu acho que isso é importantíssimo, porque esses meninos trazem uma coisa que, por mais que tu tenha dinheiro, tu não consegue comprar, que é a identificação com o clube, né? E é importante ter meninos da base, porque eles têm um olhar diferente. E eu acho que o grupo só é bom quando ele se complementa, né? Ele não pode ter uma outra característica. Então, de repente, tu pega um jogador consagrado que não tem identificação nenhuma com o clube, tu pega um menino que está começando, que tem identificação, eu acho que eles acabam se ajudando, acabam dando as mãos e conseguem um complementar o outro, e acho que é assim que se faz um grupo, né?
Tá, então, Fernando Praz, são 6 anos... no goleiro no Palmeiras, que chegou no dia 20 de janeiro de 2013, conquistou o Campeonato Brasileiro da Série B naquele ano, a Copa do Brasil 2015, os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018. Foram 274 jogos com a camisa do Palmeiras, um ídolo que se despede do clube. Ele ganhou também uma placa, recebeu também uma camisa especial ali do presidente Mauro Scaliotti, que concedeu também algumas palavras. Fernando Praz se despede do Palmeiras, continuará jogando profissionalmente em 2020. Eu vou continuar acompanhando a coletiva saindo aqui do Camisa 10, porque o Palmeiras pode anunciar hoje Diego Serri. Diego Serri, novo diretor de futebol do Palmeiras, pode ser anunciado ainda hoje, depois dessa coletiva do Fernando Praz. Vamos ficar atentos. Qualquer informação, a gente retorna aqui na programação da Jovem Pan. Palmeiras, então, nessa indefinição, nesse dilema, sem técnico, sem dirigente, e qualquer nova informação nós voltamos aqui na Jovem Pan.
Valeu, Pedro Marques, né? Muito obrigado pelas informações do Palmeiras, né? Bruno Prado, né? Sobre o Verdão, né? O Praz agora saindo do Palmeiras, um jogador que realmente, como salientou o Pedro Marques, marcou um tempo de muita modificação no Palmeiras. Ele chegou com o Palmeiras muito mal, depois o Palmeiras conseguiu ganhar quase que tudo, né? Foi campeão brasileiro, brigou pela Libertadores, não veio, mas foi campeão nacional duas vezes, enfim, importante também o Praz.
O Fernando Praz teve uma passagem excelente pelo Palmeiras e é um ídolo, sim, do Palmeiras. Pegou o time em baixa e tá se despedindo com um time forte, um time que ganha títulos. Ele, até 2015, o Praz foi titular absoluto do Palmeiras, né? 13, 14 e 15. Pegou na Série B, 14, um ano difícil, ele teve uma lesão, voltou, e a volta dele foi fundamental pro time não cair, porque não acertava nenhum goleiro ali na ausência dele. E em 2015, o título da Copa do Brasil, em que ele teve uma excelente participação como goleiro, e inclusive cobrou o pênalti que definiu o título naquela final com o Santos. A partir de 16, ele começou a ter problemas de lesão com mais frequência, né? Em 16 teve aquela contusão, abriu espaço pro Jailson jogar, e aí ele deixou de ser titular absoluto, né? Em 17 foi titular uma parte, chegou a perder a posição de novo pro Jailson. Em 18, o Jailson foi titular no primeiro semestre, e no meio do ano o Everton ganhou a posição e é o titular até hoje. Mas uma passagem brilhante de alguns anos e de fundamental importância do Praz pro Palmeiras nesse período de transição, de um time que estava na Série B para um dos times mais vencedores e mais ricos do futebol brasileiro nos últimos anos.
Tá ligado na Liga Nescau? A Liga é esporte, a Liga é família, a Liga é entretenimento e a Liga...
é o maior campeonato poliesportivo estudantil do país. São mais de 12 mil crianças em esportes olímpicos e paralímpicos dentro das 18 modalidades, incluindo as novidades que são skate e bocha. Quer saber mais sobre o maior campeonato estudantil do Brasil? Acesse liganescal.com.br. Liga Nescal, aqui todo mundo joga. E aí, Tepa?
Vamos falar de surf aqui no Camisa 10, na minha praia, agora aqui no Camisa, Gabriel Dias, né? Com atraso, a etapa do Havaí, a última da temporada, né? Começa hoje, caso as condições climáticas estejam positivas no Havaí, né? Caso sejam favoráveis. O havaiano John Florence, atleta que surfa demais, ele ficou machucado, enfim, ficou 5 rodadas fora. E ele volta hoje ou amanhã, enfim, quando começar essa etapa no Mundial de Surf. Temos um vídeo do John Florence, a gente vai acompanhar agora. Olha lá, Gabriel Dias. É mole? Você pegaria um tubaço desse daí, meu?
Não é fácil, hein? E a onda não quebrou o Tebas.
Não quebrou, ele passou no meio realmente espetacular o John Flores, que foi campeão no ano retrasado, né? No ranking aqui mundial, viu, Gabriel Dias? O Ítalo Ferreira é o brasileiro que está em primeiro. Ele pode ser campeão mundial, mais uma vez, o Brasil. Ele tem 51.070 pontos. O segundo colocado é o Gabriel Medina, tem 50.005 pontos e também pode ser campeão mundial, além do sul-africano George Smith.
E ele, que é o atual campeão dessa etapa, também conseguiu aí uma onda, né? O bicampeonato, ele conseguiu nota 10 nessa onda. É, tá aí a onda do Medina, Tebas.
Olha só.
No ano passado, né? Essa aí é a onda do Medina no ano passado.
Foi campeão, né?
É, exato. E briga aí pelo bicampeonato Medina. Pelo tri, né? Essa foi a onda do bicampeonato. Obrigado, Chaco. Aliás, vem aí com o São Paulo, Giovanni Chacon.
É, isso aí, o São Paulo, que não foi campeão, diferente do Medina, ele não foi campeão nessa temporada, pelo menos não no futebol profissional masculino, e até mesmo os torcedores acabam até levando na brincadeira. Já tem um tempo aí que o São Paulo não é campeão no futebol profissional masculino, e aí brinca, pô, é campeão de tudo, falta só o título no futebol profissional masculino, mas não foi em 2019 que esse título veio. Agora o São Paulo já se prepara para 2020. O tricolor fechou o ano com o pior ataque da sua história. E isso foi alertado desde o início dos campeonatos. Claro, nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, eu lembro que teve um 4-1, depois um 3-0. Parecia que o ataque do São Paulo ia funcionar muito bem. Depois teve uma queda brusca e o São Paulo fechou com o pior ataque da história. O tricolor não foi bem no setor ofensivo, onde contratou muitos jogadores. Pato, o Pablo, o Raniel mais pra frente, o próprio Dani Alves, que atua no meio-campo para frente, então o tricolor com esse problema. O foco do São Paulo nessa janela de transferência, já que falamos de contratações para essa temporada de 2019, já vamos falar da de 2020. Acaba o campeonato, basicamente, como diz o Espímpolo, Tebas, muda a chavinha?
É, tem que virar a chavinha.
Virou,
né?
A chavinha.
Ele já nos ensinou isso.
Exatamente. Obrigado, virou a chavinha do campeonato para o mercado de transferências, e agora o São Paulo, o foco é manter o Thiago Volpi e o Igor Vinícius. Mais ou menos, para o São Paulo manter os dois estão emprestados, né? Um do Querétaro, o outro do Ituano. Para o São Paulo manter, vai ter que desembolsar 25 milhões de reais para contar com os dois atletas. E aí outros nomes aparecem, o Rony do Atlético Paranaense, claro, é uma negociação difícil, e o Enzo Pérez, lá do River Plate, é um nome bom que jogador, vem sendo ventilado lá no tricolor, viu, Tebas? A partir de janeiro, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube, então por isso mesmo, o São Paulo vai aproveitar essas oportunidades de negócio de graça, vai vem sem contrato e por aí vai. O São Paulo vai tentar se reforçar pontualmente para 2020. Então o tricolor, que terá um acréscimo de salário do Pato, do Dani Alves, vai ter que começar a pagar o Raniel em 2020, tá apertado na folha salarial, vai ter que vender e aproveitar só a questão das oportunidades de mercado para 2020. Tebas, Gabriel Dias, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10.
Beleza, muito obrigado, Giovanni Chacon, com as informações do São Paulo Futebol Clube, que vai tentar contratar para o próximo ano. Tem que contratar bem o São Paulo. Gabriel Dias, Liga dos Campeões da Europa, Gabriel Dias,
é isso mesmo? Bela música ao fundo já, hein, Tebas? Hoje é
maravilhosa.
É o primeiro dia de definições aí dessa sexta rodada da Liga dos Campeões. Nós teremos aí definições já em 4 grupos na Liga dos Campeões. O grupo E, que tem Liverpool e Napoli na ponta da classificação para a próxima fase. Aliás, hoje é uma rodada aí decisiva. O Salzburgo enfrenta o Liverpool, o Napoli enfrenta o Genk pela sexta rodada. No grupo F, Barcelona e Internacional estão na ponta do grupo, só que o Borussia Dortmund pode passar a Inter caso o Barcelona vença a equipe italiana. Tem Borussia, Slavia Praga, tem Inter e Barcelona. E, aliás, na rodada de ida, Inter e Barcelona, Suárez marcou um golaço, deixou anotado dele. Nós temos o gol aqui no Camisa 10. Belo gol do Suárez aí, hein, Tebas? Rapaz, lá da entrada da grande. Como joga a bola esse Barcelona, hein?
Que golaço, né? O cruzamento ali pertinho da meia-lua, né, Gabriel? Peito de pé no cantinho, um golaço mesmo, né, Gabriel?
E aí, Bruno, como é que você acha que vai ficar essa Liga dos Campeões? Ainda tem o Grupo H, Ajax, Valência e Chelsea. Valência e Chelsea estão empatados ali em número de pontos. Definição fica pra hoje, hein, Bruno?
É, hoje o Liverpool é o grande destaque, né? Porque é o atual campeão e corre risco de ficar fora. Se ele perder pro Salzburg na Áustria, ele fica fora, e o Salzburg é um bom time, né? Um time da Red Bull, como tem o Leipzig, que já está classificado, como agora tem o Bragantino aqui no Brasil, e tem o artilheiro da liga, que é o Haaland, né? O garoto norueguês, que fez muitos gols no Mundial Sub-20 e também faz gols na Champions League. Não será um jogo fácil para o Liverpool, porque o Salzburg é um time que ataca o tempo inteiro, um ritmo muito intenso. O Liverpool terá trabalho, e nesse grupo do Barcelona com a Inter, com o Barça já está classificado, Inter e Dortmund brigando pela vaga, a tabela é mais favorável ao time alemão, né? A Inter está bem, lidera o italiano, mas tem um jogo com o Barcelona, o Barça vai poupar alguns jogadores, o que pode facilitar a vida da Inter, mas na teoria o Dortmund tem a tabela mais fácil.
E agora para tudo, que eu vou falar da nova promoção Nescau, que tá bombando, é a promoção Juntos em Barcelona. Você, sua filha ou seu filho podem ganhar uma viagem para Espanha. E mais, ainda vão conhecer o time do Barcelona. Tá esperando o quê? É só comprar produtos Nescau e cadastrar o seu cupom fiscal no site ou no WhatsApp. Pronto, você concorre a 10 viagens e milhares de prêmios nas latas. Acesse promonescau.com.br e veja quais produtos estão participando. E o Corinthians agora, hein, Rafael Tebas? Tá tentando trazer um monte de jogador pro ano que vem, pro Thiago Nunes, o novo técnico, Tebas.
É verdade, não tá fácil mesmo a situação no Corinthians, né? Começa no próximo ano com o novo técnico, o Thiago Nunes chega em janeiro, mas já entregou a lista de reforços para a diretoria do Corinthians. Inclusive, Gabriel Dias, né? A última informação é que o Corinthians fez proposta de 20 milhões de reais pelo Michael, atacante do Goiás. Muito bom jogador, foi bem no Campeonato Brasileiro, por 50% de direitos econômicos, o atacante Michael, 20 milhões de reais. No entanto, né? No entanto, o Goiás indica que não vai aceitar essa proposta. Quer um valor um pouco maior aí, quer pelo menos.